A candidatura de Angola, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato rotativo 2015-2016, está a mobilizar toda a sua máquina diplomática para alcançar o tão almejado objetivo. Em causa está a necessidade das autoridades angolanas pretenderem elevar cada vez mais a sua visibilidade política, partilhar a sua experiência de resolução do conflito recente e procurar convencer a comunidade internacional sobre a transição democrática que o país tem vindo a registar, não obstante a fragilidade do respectivo processo. As autoridades angolanas estão igualmente convencidas que a sua filosofia e experiência na resolução de conflitos e a sua liderança regional podem igualmente contribuir para aquele órgão das Nações Unidas. Durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana realizada recentemente em Addis Abeba, os países membros desta organização depositaram seu voto de confiança na candidatura angolana. Especialistas em relações internacionais afirmam que os argumentos que Angola apresenta como trunfos podem não ser suficientes, apontam a fragilidade do sistema político e a deficiente consolidação das instituições democráticas. Ainda assim, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, enumera alguns pontos que, no entender das autoridades angolanas, podem justificar a sua candidatura.
No âmbito multilateral, Angola é também membro ativo da Organização das Nações Unidas, defendendo a resolução de problemas universais, seguindo a lógica de um novo pensamento de responsabilidades e benefícios partilhados com base no reconhecimento dos legítimos interesses de todas as partes e na concertação para as soluções exequíveis. É neste espírito que a República de Angola apresentou a sua candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período de 2015-2016, consciente de que a sua filosofia e experiência de resolução de conflitos e a sua liderança regional podem contribuir para este órgão internacional. Para que este órgão coopere mais estreitamente com organizações regionais, encorajando a participação destas nas suas deliberações de defesa e segurança.
E como é que esta candidatura pode trazer resultados para o país e para o continente? Esta foi a questão que colocamos ao especialista de relações internacionais, Bernardino Neto.
Olhando para este quadro, temos de situar em que contexto nos encontramos. E o contexto hoje é um contexto de interdependência complexa. Quer dizer que as coisas, ou a nova ordem mundial, ainda está em construção. E estando em construção, os desafios também apresentam-se, aqueles que se apresentam como candidatos. Daí que também não é uma pera doce, mas também não é uma pera amarga. Então é um contexto que vai evoluir e tudo isto vai mostrar aquilo que fica numa frase, de que a diplomacia ou se apaga ou se apega. E o que é que nós temos estado a olhar para a diplomacia angolana? É que cada vez mais vai procurando impulsos no sentido de mostrar algum vigor e estar posicionado na arena internacional, não simplesmente como um ator passivo, mas também um ator para a resolução dos grandes problemas que se apresentam. Não simplesmente como um sujeito observador, um sujeito que fica em cima do muro, mas apresenta-se como um sujeito em que também pode dar a sua voz e é precisamente neste desafio de poder também dar a sua voz que Angola apresenta a sua candidatura. Para o quadro da região da SADECO, hoje por hoje, há como que, mesmo não declarada, um posicionamento da volta de Angola numa espécie de Estado diretor. Estado diretor que procura agregar à volta de si valores, valores que o vão catapultar no sentido de poder definir um posicionamento com alguma influência, um posicionamento com algum domínio, um posicionamento, enfim, que possa fazer com que a sua voz seja ouvida. Nós temos estado a olhar para, muitas das vezes, o convite do senhor chefe de Estado da República de Angola, onde diz que Angola precisa de visibilidade. Esta visibilidade estamos a encontrá-la no campo político-diplomático. O que é importante, para além deste campo político-diplomático, é que os angolanos estejam também inseridos como atores, mesmo que seja como peritos, como técnico, dentro das instituições internacionais. E aqui nesse conjunto de atores, de técnicos, de peritos, nós ainda estamos como que apenas a olhar. Precisamos, de facto, estar presentes, não simplesmente candidatando-se para, do ponto de vista institucional, mas também presença de angolanos técnicos nestas instituições. E isto não tem estado a ser algo prático. Outra situação é que Angola também precisa estar, para além do campo político-diplomático, onde não estamos bem representados, também ter alguma visibilidade nas instituições financeiras. Nós temos de aparecer como atores. Hoje Angola está agora a sair daquele país de rendimento, numa situação de pobreza, para um país de rendimento médio. Então isto também tem de ter visibilidade até na presença dos angolanos nestas instituições. Então aqui ainda um conjunto de desafios, mas tudo indica que também o próprio tempo irá modelar isto. Para o continente africano, Angola, se seguisse um ciclo regular daquilo que nós fizemos no nosso primeiro mandato, a nossa primeira presença no Conselho de Segurança, hoje nós levaríamos no mínimo 30 anos para voltarmos lá estar. Vai olhar que decorridos 10 anos, Angola volta outra vez a mostrar a sua vontade para estar presente dentro desta arena. Então, é para dizer que é aqui um sentido de diplomacia ativa, um sentido em que não fica simplesmente aquele propósito de nós levarmos as nossas experiências de paz. Não. Estamos a ir para um propósito muito mais competitivo. E o primeiro propósito aqui é que poderemos, caso a Angola ocupe de facto esta cadeira de membro não permanente do Conselho de Segurança para um mandato em 2015-2016, poderemos ter algum posicionamento, alguma marca na eleição do futuro secretário-geral das Nações Unidas. Ban Ki-moon é o oitavo secretário-geral, está a terminar o seu mandato, já foi reeleito em 2011 e termina o seu mandato a 31 de dezembro de 2016. Neste período, Angola é membro, será a nossa candidatura, de acordo com o macro plano que foi feito, poderá ser membro não permanente do Conselho de Segurança. Então vamos deixar uma marca nesta questão. Por outro lado, a sermos membro, no nosso primeiro mandato, no período 2003-2004, o Conselho de Segurança, dentro dos seus procedimentos, dentro daquilo que são os seus valores estatutários, cada país membro permanente ou membro não permanente tem direito a um mês a presidir os atos do Conselho de Segurança. Neste período, dizia, em 2003-2004, quem teve o privilégio de fazer isto foi o embaixador Dr. Ismael Martins e o ministro João Miranda. Se Angola puder definir esta candidatura em termos de exercício pleno como membro não permanente do Conselho de Segurança, vai dar uma porta aberta do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, poder estar no Conselho de Segurança e presidir uma das reuniões do Conselho de Segurança. Porquê? Porque quando chegar a volta da programação, a volta da calendarização em que Angola deve assumir a presidência do órgão, então vamos poder ter a presença do chefe de Estado. Vamos aqui lembrar que, em termos de história do Conselho de Segurança, apenas uma vez o Conselho de Segurança conseguiu reunir todos os presidentes dos países membros, membros permanentes e membros não permanentes. E aqui, caso Angola seja de facto eleita, poderemos ter esta possibilidade.
Jorge Chicote fala de parceiros importantes que, ao nível do continente asiático, americano e europeu, vão assumir um papel determinante no apoio à candidatura de Angola.
Justifica-se, por isso, o incremento das relações com alguns países da Ásia, dado o aumento do seu poder económico nos últimos anos, nomeadamente a República da China, a República Popular da China, a República da Índia e o Império do Japão. traduzidos em acordos bilaterais, na abertura de linhas de crédito para apoiar a reconstrução nacional de Angola e favorecer um aumento do volume de trocas comerciais e serviços, bem assim como na ajuda não reembolsável. No continente americano, Angola dispõe de parceiros importantes, cujo apoio tem sido relevante, incluindo na defesa das suas posições de caráter multilateral. Perspectivamos maior incremento e diversificação da cooperação com países como o Brasil, República de Cuba, Argentina, a República de Venezuela, entre outros, dentro das oportunidades para o desenvolvimento econômico de Angola. As relações com os Estados Unidos da América têm merecido uma atenção particular, estando a evoluir dentro de um acordo de parceria estratégica firmado em Washington em julho de 2010, que criou um mecanismo diplomático de diálogo permanente, mais consentâneo com o nível das nossas relações bilaterais em questões como a democracia e o desenvolvimento, segurança energética global, paz e estabilidade regional. E a visita próxima da Secretária de Estado de Cooperação do Estado dos Estados Unidos para Angola irá confirmar esta relação. Angola coopera também estreitamente com a União Africana, com a União Europeia, facto que não exclui a manutenção de boas relações com os demais Estados, com os demais países do continente europeu, com particular realce para a Federação da Rússia, dentro de uma política de cooperação bilateral ajustada à sua real dimensão e importância estratégica de cada parceiro.
Para Bernardino Neto, a candidatura de Angola ainda não pode ser uma certeza. O trabalho de casa e o reforço da sua capacidade diplomática são outros desafios.
Bem, quando olhamos para este quadro, pode ser sim e pode ser não. Porquê? Porque o facto de termos estes apoios não significa que já são resultados que logo à primeira vista estão ganhos, não.
Do seu ponto de vista ainda não é suficiente para ter a certeza de que será membro não permanente.
Ainda não é suficiente. Porquê? Porque nós temos que esperar pela votação da Assembleia Geral, que tem de ser acima dos 2/3 de maioria. Então temos de ter todo o cuidado, daí que, para além de todos esses abraços que vamos recebendo, para além de todo este reconhecimento, deverá ainda ser um trabalho permanente, e só depois do resultado final é que nós temos de facto de dizer que valeu a pena todo o trabalho. Para o nosso primeiro mandato em 2003-2004, tivemos um resultado de uma dimensão extraordinária. Tivemos 181 votos. O outro país que concorreu, que também concorreu na mesma altura, foi a Alemanha, teve 180 votos. Então, para dizer que Angola tinha feito um trabalho de casa devidamente elaborado. Hoje por hoje, também estamos no bom caminho, porque em 2004 nós tivemos alguns percalços na caminhada da nossa candidatura, no percurso da nossa candidatura, que foi, no mesmo período, apresentou-se à volta da nossa região da SADC, mais 12 intervenientes, no caso, a República de Moçambique e a própria África do Sul. E que depois, com o evoluir da situação, ao nível do Comitê de Candidaturas da própria União Africana, então eles foram desistindo. Mas aqui para dizer que todo este trabalho que está a acontecer, todo este reconhecimento, ainda não é um trabalho de que, de facto, já temos ganho a situação. Não.
Do seu ponto de vista, o que é que Angola deve fazer mais no sentido de convencer a comunidade internacional e conseguir, portanto, a chegar a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas?
O que Angola tem de fazer, primeiro, é manter a sua visão. E qual tem sido a sua visão? Vai reparar em a volta da história da diplomacia angolana? Angola tem sempre um posicionamento que até hoje não se alterou, que é o posicionamento da solidariedade. E hoje, no exercício dessa solidariedade, aqui ao nível da SADC, vamos ver que Angola, por exemplo, mediou não simplesmente com posicionamento político na questão do Madagascar, mas também apoiou financeiramente o Madagascar. Para além deste elemento, todo o discurso de Angola tem sido um discurso de compromisso com a paz. Então, tudo isto é que vai dar sustentabilidade de que Angola não se altera e não muda de posição do dia para a noite. Não, Angola tem uma estrutura, tem um princípio e é à volta desses princípios que trabalha toda a sua diplomacia. À volta disto, temos estado a notar que os atores da nossa diplomacia também têm sido muito, muito poucos. Precisamos catapultar mais outros atores que tragam, de facto, toda essa experiência de Angola.
Ainda assim, o Ministro das Relações Exteriores minimiza algum pessimismo em relação às garantias da candidatura de Angola.
Animada pelo carácter exemplar do seu processo de paz e reconciliação nacional e tendo em conta o seu crescente empenho e relevância internacional na prevenção e resolução de conflitos, Angola tem contribuído no quadro da União Africana para a busca de soluções coletivas para os problemas do continente e do mundo, à luz do direito internacional. Foi neste contexto que assumiu a presidência do Conselho de Paz e de Segurança da União Africana para o período 2012 e 2014 e da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, que vamos presidir agora, 2014 a 2015.
Para o especialista Bernardino Neto, esta candidatura também pode ter algum impacto direto na vida dos angolanos e adianta alguns exemplos.
Vai olhar para os fatores do poder. E nos fatores do poder também tem a qualidade da democracia, a qualidade da diplomacia e a qualidade da governação. Quando se está a este nível, vai reparar que a cada momento vai chegar a um determinado momento em que Angola terá a responsabilidade durante um mês de presidir o Conselho de Segurança. E por exercer esta presidência do Conselho de Segurança, também se analisam, também se avaliam a capacidade, o know-how técnico que Angola tem. Se tudo isto transbordar para um contexto em que Angola demonstre alguma incapacidade, também vai pesar na avaliação dos resultados que Angola tem, na avaliação da sua própria governabilidade. Daí que, para nós angolanos, não vamos encontrar resultados materialistas, não. Vamos encontrar resultados a longo prazo, onde os fatores do poder são um dos primeiros elementos a termos em conta. E dentro desses fatores do poder, vamos encontrar um elemento fundamental, que é a autoridade, vamos encontrar o domínio e vamos encontrar a influência. Quer dizer que quando nós pudermos transmitir as nossas experiências junto com os demais Estados, o sentido de audiência, o sentido de apreciação será numa outra dimensão.
Bernardino Neto e Jorge Chicote foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.